Está no ar o programa Couto e Rosa em seu lar.
Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga, nossos cooperados, clientes Couto e Rosa. Muito bom dia para ti, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Couto e Rosa em seu lar. Eu sou o Lucas Souza e te faço companhia pelos próximos minutos, trazendo aí as principais notícias do agro, tudo o que tu precisa saber para ficar bem informado e iniciar o teu dia bem. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março do ano de 2026, e esse é o 63º dia do ano e a metade da primeira semana do mês de março, né? É sempre uma alegria imensa poder te fazer companhia em todas as manhãs, te manter bem informado e trazendo aí as principais informações da Couto e Rosa e do mercado agro. Quero agradecer demais a tua audiência, a tua participação aqui comigo e a parceria de sempre por abrir as portas da tua propriedade para receber a Couto e Rosa sempre de braços abertos.
Previsão do tempo.
Ao longo desta quarta-feira, pessoal, nós vamos ter a presença do sol mais uma vez predominando por aqui. A previsão é que a gente tenha pela área da cooperativa calor, onde as temperaturas da tarde se aproximem de 33 a 35 graus. Sol e calor, o que predomina nessa quarta-feira. No entanto, à medida que o dia ocorre, algumas pancadas de chuva não podem ser descartadas, tá? Mas a chance é pequena, isso que eu quero que vocês entendam. Porque essas instabilidades, elas ocorrem um pouco mais na altura da Argentina, mais do que dentro aqui do Rio Grande do Sul. Mas nada impede que daqui a pouco alguma nuvem um pouco mais carregada cruze para o lado de cá e aí essas pancadas de chuva acontecem. Mal distribuída, não pega todas as cidades, mas atenção, né? Porque onde ocorre, você pode ter uma trovoada, uma descarga elétrica. Bom, durante o decorrer da quinta-feira não tem muita mudança. Vamos ter esse sol, vamos ter esse calor, as temperaturas seguem altas, não mudando muita coisa. E de novo, essas pancadas de chuva de verão ainda fazem parte da previsão da parte aqui da cooperativa. De novo, muito mais na parte da Argentina do que no Rio Grande do Sul, mas isoladamente por algumas áreas, sim. Onde ocorre? Trovoada, descarga elétrica, pelo calor mais forte, mas é por aí. Abraço para vocês, informações do tempo, da Metsul, Leandro Buchowski.
Um aviso importante para os cooperados de Santa Rosa: a nossa pré-assembleia, que aconteceria nesta quinta-feira, dia 5, foi transferida para o dia 17 de março. Então, reforçando a nossa pré-assembleia para os cooperados de Santa Rosa, que aconteceria dia 5 na AFUCO, foi transferida para o dia 17 de março, às 19h30, e a gente espera todos vocês. E nos últimos dias, o cenário internacional voltou a ficar tenso com a escalada dos conflitos entre os Estados Unidos e o Irã. E quando duas potências desse nível entram em confronto ou aumentam a tensão diplomática, o mundo inteiro sofre os reflexos, principalmente na economia. A pergunta que fica pra gente é: qual é o impacto para nós aqui da região noroeste e, principalmente, o que isso muda para o produtor rural? Para nos ajudar a entender esse cenário, eu converso agora com o trader de commodities aqui da Couto e Rosa, Lucas Jesse. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo.
Bom dia, Lucas, bom dia, comunidade, bom dia, associados e clientes Couto e Rosa.
Lucas, quando surgem os conflitos, como esse exemplo dos Estados Unidos e do Irã, quais são os primeiros reflexos no mercado internacional? O que vocês aí, no mercado de commodities, passam a observar nesse momento?
No caso do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, que se iniciou no final da semana passada, nós estamos observando alguns reflexos imediatos no mercado. O primeiro reflexo foi o petróleo. O Irã, ele está localizado em uma região estratégica próximo ao Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. E com o risco da escalada militar, nós vimos então esse aumento significativo imediato do petróleo. Nós também observamos que o custo do frete marítimo também começou a subir. E também, agora a pergunta que já se faz no mercado é: quanto tempo esse conflito vai durar? Porque os reflexos a nível global, eles podem ser bem significativo, principalmente na pressão da inflação.
Certo, Lucas, e nós percebemos uma alta expressiva do dólar logo após o início dessas tensões. O que justifica esse movimento? Por que o dólar está aumentando neste cenário?
Quando nós olhamos a nível global, os Estados Unidos hoje ainda é a principal economia do mundo. Então, a moeda dos Estados Unidos ela transmite segurança. Quando um conflito a nível global se inicia, os investidores, eles buscam por segurança. Então, o dólar acaba servindo como se ele fosse um imã global. O dinheiro, ele sai dos países, principalmente países emergentes, em busca de um polo seguro. E o dólar, normalmente, acaba sendo essa busca. Então, com essa migração, é natural que moedas como Brasil, um país emergente, acabam se desvalorizando e a moeda mais forte, como o dólar, acaba se valorizando. Isso daqui acaba trazendo um impacto, inclusive, na área de commodities e, enfim, dos produtos e também dos insumos, que estão diretamente atrelados ao dólar.
Lucas, é um conflito que é distante, é do outro lado do mundo, mas a gente consegue perceber os reflexos desse conflito aqui na nossa região. Trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, quais são os primeiros impactos que a gente pode observar?
Olhando a nível de Brasil, de país, a nossa balança comercial, ela pode se favorecer com esse cenário, visto que o Brasil, ele exporta muito petróleo. O terceiro produto que o Brasil mais exporta é o petróleo, só atrás de soja e minério de ferro. Então, para a balança comercial do Brasil, positivo. Mas para demais economias, isso daqui pode refletir um efeito de inflação, visto que o petróleo subindo impacta diretamente o custo dos fretes. E impactando os fretes, isso daqui precisa chegar também no consumidor final, que aí pode reajustar o preço da maioria dos produtos. E isso daqui, como um todo, para a economia que já está, de certa forma, fragilizada por uma taxa de juros alto, acaba sendo um aspecto bem negativo.
De fato, né, Lucas, e se a gente for analisar bem, o nosso produtor, ele vai ser onerado duas vezes, em duplicidade, uma por conta da lei complementar 224 de 2025, que vai, a partir do dia 1º de abril, taxar, então, a tributação sobre os fertilizantes dos nossos produtores. É algo que já dá um baque significativo, um impacto muito significativo. Junto com essa legislação vem também um aumento do fundo rural e agora também, né, para complementar esse pacote de benefícios aí para o nosso produtor, vem esse aumento nos custos de produção aí por conta do petróleo, como tu bem falaste, por conta desse conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Mas para além disso ainda, Lucas, tem alguma coisa que esse conflito ele pode afetar o setor do agro, especificamente a nossa região, o nosso produtor aqui da região?
Essa pergunta é bacana porque nós vamos ver, provavelmente, se esse conflito se estender, impactos tanto na importação quanto na exportação. Quando nós olhamos especificamente o agro, os insumos, nós podemos observar que em torno de 17 a 20% de toda a ureia, ela vem do Irã. Esse percentual é o percentual que o Brasil compra do Irã. Então, é natural que esses insumos vão ser reajustados. Com o dólar mais caro e com boa parte desses produtos vindo do Oriente Médio, nós vamos ver reajustes provavelmente nesses insumos. Mas a questão, de novo, é se esses conflitos vão ser passageiros ou se vão durar por mais tempo. Isso que vai definir, de fato, os impactos. Na exportação das nossas commodities, principalmente o dólar mais fortalecido pode favorecer os preços, porém, do outro lado, esse conflito também ele pode diminuir a demanda. Por exemplo, o Rio Grande do Sul colheu uma grande safra de milho recentemente e boa parte desse milho está sendo exportado. Essa exportação, ainda uma grande fatia está indo justamente para o Oriente Médio, inclusive para o Irã. Nós já estamos percebendo no mercado que as exportações estão parando porque as empresas, as tradings, estão com dificuldade tanto de contratação de frete marítimo quanto demanda por parte do comprador, que esses compradores muitas vezes estão localizados justamente no Oriente Médio, no meio desse conflito.
Certo, Lucas? O que a gente tem é um cenário que é muito delicado e que nos resta acompanhar de perto e com bastante atenção esses desdobramentos desse conflito, né? E, acima de tudo, torcer aí por notícias melhores, por boas notícias aí, tanto do mercado externo, também quanto do mercado interno. Quero agradecer, então, Lucas, a tua presença, a tua participação aqui comigo hoje. Muito obrigado pela tua disponibilidade e também pelas tuas informações. Um abraço para ti e um excelente dia de trabalho.
Obrigado, Lucas, pelo convite e esperamos Deus que esse conflito ele acabe cessando logo e que nós tenhamos melhores notícias das próximas vezes.
Por hoje é isso, o programa Cotri Rosa em seu lar desta quarta-feira, dia 4 de março, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua participação aqui comigo. Infelizmente, essa semana eu trouxe notícias não tão boas, mas necessárias para a informação de todos a respeito do mercado agro. Se Deus quiser, amanhã eu estou de volta neste mesmo horário e local e eu te espero, então. O nosso compromisso está firmado. Um forte abraço para ti, fica com Deus e até lá.